Olá, boa tarde. No enfermeiro, Pedro Paes vai substituir Berto Cabral na Direção Regional da Saúde, mas os diretores regionais do Desporto e do Combate às Dependências serão reconduzidos. Avançou hoje à Lusa, na nova Secretária Regional da Saúde. Sem dar justificações, o diretor regional da Saúde confirmou esta quinta-feira que não será reconduzido na nova equipa da secretária, Mónica Seidi. Depois da demissão de Clélio Menezes, de secretário regional, que alegou razões políticas, agora é a vez de Berto Cabral abandonar o cargo. Ontem, sem avançar os motivos, Berto Cabral confirmou assim a sua saída, depois de ter estado à frente da Direção Regional da Saúde desde o início da legislatura. O Governo de Açores vai submeter ao Parlamento Regional uma proposta de diploma que visa a circularidade de carreiras dos enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde e a Madeira com a região, revelou o Sindicato dos Enfermeiros. O Sindepor, Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, refere que graças a este articulado, enfermeiros oriundos do continente ou da Madeira não perdem os pontos que possibilitam progredir na carreira se forem trabalhar para os Açores, incluindo os profissionais com contratos individuais de trabalho. Em nota de imprensa, na sequência de uma reunião do Sindepor com a Secretária Regional da Saúde, a estrutura sindical adianta que será aprovado um decreto legislativo regional com o objetivo de eliminar quaisquer impedimentos jurídicos que pudessem impedir o descongelamento de carreiras a partir de 2020. De acordo com o sindicato, esta proposta de diploma e a outra da circularidade já estão concluídas e serão em breve enviados aos sindicatos de enfermagem para que estes se pronunciem sobre os mesmos. Estes serão depois levados ao Conselho do Governo dos Açores, devendo ser aprovados em Assembleia Legislativa Regional durante o mês de abril.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A aplicação HydraPoint foi apresentada na Praia da Vitória e inclui a localização geográfica dos marcos de incêndio do concelho, assim como as características e o estado operacional das mesmas. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A sua gestão é da responsabilidade da Praia Ambiente e é compatível com os vários sistemas operativos, sendo um auxílio para uma resposta rápida e eficaz no combate ao fogo.
Este é um sistema operativo que consegue dar informação através de telemóvel, do computador, de uma localização, qual o número de pontos de hidrante disponível ali na zona, no sentido de dar uma melhor orientação a quem tem de prestar um serviço. Ora, esta manutenção das infraestruturas é de todo muito importante, tem que estar sempre atualizada e nesse sentido também está a haver um esforço e um envolvimento muito grande da parte da Praia Ambiente para recuperar aquelas que estão inutilizadas e torná-las ao máximo operacionais, digamos assim. O nosso dever é garantir a qualidade e a quantidade destas infraestruturas disponíveis em todo o concelho. A Praia Ambiente desenvolve esta aplicação, mas de uma forma vinculada também a uma vontade que já havia da parte dos bombeiros, portanto houve aqui uma aceitação muito grande, uma envolvência, e isso obviamente que é muito proveitoso. Acho que até se deveria estender a outros pontos da ilha.
A autarca destacou em declarações ao Rádio Clube de Angra que o bom aproveitamento desta ferramenta é uma mais-valia para os bombeiros, para o Serviço Municipal de Proteção Civil e ainda para a Praia Ambiente.
As localizações e as preocupações maiores são em zonas de habitações, portanto as zonas mais centrais das nossas freguesias e vila, mas obviamente depois também poder estendê-las a zonas florestais e termos o concelho todo demarcado com estas situações. Nunca sabemos o que poderá ocorrer e o importante realmente é nós estarmos despertos para o abastecimento de água em qualquer localidade, sempre com o cerne de que será prestar o melhor serviço e, obviamente, esta ferramenta vai estar disponível principalmente para os bombeiros, para o Serviço Municipal de Proteção Civil, e isso é extremamente importante.
Vânia Ferreira, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Um homem sujeito à vigilância eletrónica por violência doméstica ficou em prisão preventiva por alegadas agressões físicas e ameaças de morte aos pais e destruição do recheio da casa onde vivia com eles nos Açores, revelou a PSP. Em comunicado, o Comando Regional dos Açores da Polícia explica estarem em causa os crimes de coação agravada, ofensas à integridade física qualificada, extorsão e dano na Lagoa. O suspeito de 28 anos manteve um comportamento violento contra os seus progenitores, tendo os investigadores da PSP reunido fortes indícios da prática de várias condutas violentas e graves, designadamente violência física, psicológica, económica e patrimonial. A PSP refere que a conduta criminosa do arguido se agravou ao longo das últimas semanas com agressões físicas, ameaças de morte aos pais e destruição do recheio do imóvel, comportamento potenciado pela elevada dependência em substâncias sintéticas. A detenção ocorreu na freguesia de Nossa Senhora do Rosário, na Lagoa, na residência dos pais, onde estava a cumprir pena de prisão em regime domiciliário, devido a uma condenação por violência doméstica contra a cônjuge. Na sequência da intervenção prioritária e urgente por parte dos vários operadores da Justiça, a PSP procedeu à detenção urgente e fora de flagrante delito do arguido. O detido agora está indiciado da prática de 4 crimes de coação agravada, 3 crimes de ofensas à integridade física qualificada, 2 de extorsão e 1 de dano. E após presente interrogatório judicial, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva. O deputado do Chega Açores, no Parlamento Regional, questionou a Inspeção Regional das Atividades Económicas, a IRAI, sobre o que tem feito para fiscalizar as margens de comercialização e vendas de bens alimentares na região. Num requerimento enviado ao Parlamento, José Pacheco, também líder de um partido na região, considera que se torna cada vez mais necessário avaliar, fiscalizar e monitorizar os preços praticados no mercado, de forma a evitar a especulação na venda dos produtos. O deputado questiona se houver lugar à aplicação de contraordenações nos casos em que foram detectadas irregularidades e em que ilhas dos Açores tal aconteceu. José Pacheco quer saber se a região tem delineada alguma estratégia para a detecção de práticas especulativas no arquipélago face ao aumento dos preços das matérias-primas, bem como dos combustíveis, que se têm refletido há muitos meses no aumento dos preços dos bens alimentares e causado uma subida galopante dos preços dos bens alimentares ao consumidor. Uma auditoria externa efetuada às contas da empresa de lotas dos Açores, a Lota Açores, recomenda que seja efetuado um saneamento financeiro, uma vez que a empresa tem uma dívida insustentável que levaria 45 anos a pagar, revela um documento a que a Lusa teve acesso. De acordo com a auditoria, que incidiu no período entre 2016 e 2020, na altura em que o executivo do socialista Vasco Cordeiro ainda governava no arquipélago, a empresa de Lotas dos Açores tinha uma dívida superior a 30 milhões de euros e 24,9 milhões de dívida não sustentável e 5,9 de dívida sustentável. A análise ao plano de negócios da empresa revela também que as dificuldades de tesouraria resultam em parte do reduzido montante de transferências do acionista, o governo regional, que obriga a empresa a uma grande ginástica financeira. Mas segundo a auditoria agora revelada, as principais dificuldades financeiras da Lota Açores resultam dos prejuízos registados na fábrica de conservas de Santa Catarina, que desde 2010 estava sob a alçada da empresa de lotas, mas que passou, entretanto, a ser explorada por privados.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Iniciativa Liberal pediu ao Governo Regional um ponto de situação sobre a execução de propostas aprovadas, justificando que importa clarificar todos os dias os motivos que levaram o partido a romper o acordo de incidência parlamentar. O pedido foi feito pelo deputado único da Iniciativa Liberal no Parlamento dos Açores, Nuno Barata, através de um requerimento entregue na mesa da Assembleia. Nuno Barata considera que várias têm sido as propostas e recomendações aprovadas pela Assembleia que carecem de percepção quanto ao seu grau de cumprimento. No requerimento entregue, o deputado lembra que rompeu o acordo por incumprimento e unilateral de uma das partes. O deputado frisa que só fazendo diferente do que se criticava no passado é que se promove uma efetiva mudança de paradigma e se concretiza na prática a interpretação dos resultados eleitorais de outubro de 2020, reforçando que os eleitores expressaram uma clara vontade de mudança política nos Açores. Nesse sentido, o parlamentar liberal exige esclarecimentos ao nível do ponto de situação e execução da verba aprovada no Plano Anual Regional de 2021, destinada ao restauro das locomotivas a vapor do Porto de Ponta Delgada, e pretende ainda saber qual o ponto de situação do processo de recuperação. Na área da saúde, questiona o Executivo sobre a aplicação prática dos 220 mil euros aprovados e inscritos nos planos de investimentos da região para a construção da Unidade de Saúde de São Roque e Livramento e para a Unidade de Saúde da Maia. Nuno Barata solicita também esclarecimentos sobre o cumprimento por parte do Executivo de recomendações aprovadas no Parlamento e para as quais refere não ter novidades. Iniciativa Liberal questiona ainda o Governo sobre questões para as quais já solicitou esclarecimentos no passado, nomeadamente ao nível do ponto de situação do plano estratégico da empresa Portos dos Açores e do procedimento pré-contratual ao lançamento da concessão de exploração das termas do Carapacho na Ilha Graciosa.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Rádio Atlântida celebra amanhã 35 anos, são mais de 12.700 dias e 306.810 horas a fazer-lhe companhia. Música, animação, notícias, cultura, entretenimento, política e desporto são muitas das áreas que diariamente levamos até si. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
E é por isso que, ao longo dos anos, com uma programação variada, a Rádio que Fala dos Açores tem conseguido ir ao encontro daquilo que os nossos ouvintes desejam ouvir. Carlos Pires Antunes, diretor-geral da Atlântida, quis deixar a todo o nosso auditório uma mensagem sobre a importância desta rádio que surgiu em 1988.
Em mês de comemoração de 35 anos de atividade radiofónica, convém relembrar que foi a Rádio Atlântida que alterou o paradigma da rádio nos Açores e acabou com o marasmo em 1988. Na música que tocava, nos programas temáticos, nas entrevistas, nas reportagens, nos diretos de várias modalidades, nos pavilhões desportivos, campos ou estádios de futebol, recintos, canadas ou estradas. E nos ralis, lembram-se? Onde estavam as outras quando não havia comunicações fáceis e que muito se inventava e improvisava para conseguirmos reportar os tempos em direto no final de cada classificativa, partidas, neutralizações e chegadas, desde Santa Maria ao Faial, sem qualquer apoio, e depois ainda recebíamos ingratidão de muitos clubes e até de participantes. Ainda se lembram de qual foi a rádio que trouxe de volta os académicos, os Eagles e alguns DJs e outros artistas após muitos anos no esquecimento? Pois é, também foi a Rádio Atlântida. Lançámos bandas, promovemos a música, descobrimos novos talentos, fomos inovadores em diretos e passatempos que muito agitaram o panorama radiofónico. Formámos e demos espaço para a inovação e criatividade muito apreciada pela rádio e televisão públicas, que aproveitam o trabalho feito pela Atlântida para depois convidarem quem lhes convém para os seus quadros, pagando muito mais graças aos milhões que recebem das taxas de audiovisual cobradas em todos os contratos de eletricidade e que a maioria nem sabe que paga. Isto é concorrência desleal. A Atlântida foi tão bem a escola para muitos que ainda hoje fazem parte do mundo da comunicação em várias áreas da nossa sociedade açoriana. Orgulhamo-nos muito, mesmo que os alunos se tenham esquecido das cadeiras onde se sentaram e dos microfones onde aperfeiçoaram as suas capacidades e aptidões. Se há sentimento que nos deixa tristeza, é a ingratidão. No entanto, as alegrias e o sentimento de missão cumprida e serviço público, embora não reconhecido, superam todas as faltas de coerência que muitas vezes sentimos mas não nos deixamos influenciar pela mesquinhez da inveja e continuamos nesta missão de levar os Açores a todo o planeta. Ah, já agora, a Atlântida foi a primeira rádio na internet e sozinha durante muitos anos. Feliz aniversário, Atlântida, a rádio que fala dos Açores.
Uma rádio de grandes acontecimentos e importantes causas e que desde sempre se preocupou em formar, informar e divertir os seus ouvintes. Apesar de privada, a Atlântida sempre prestou um verdadeiro serviço público a todos os açorianos ao possibilitar a abordagem dos mais variados temas.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.